Novidades, deputado, no seu trabalho, que já reedita em várias edições no Parlamento Federal. Como está este ano o trabalho? Segue tudo com normalidade?
Olha, o trabalho aqui em Brasília, eu sou coordenador da bancada gaúcha. Ontem conseguimos escolher as 11 emendas que vai na bancada gaúcha, que a prioridade da bancada é a questão da infraestrutura, de rodovias federais, rodovias intermunicipais, a questão da saúde, da segurança pública, da educação, de máquinas para as prefeituras, que eu acho que as prefeituras necessitam muito dessa questão das máquinas. E a emenda que era para esse ano, nós já conseguimos liberar 90% dos recursos para o Rio Grande do Sul por essa questão também das enchentes que teve. E nós, como coordenador da bancada, fizemos várias reuniões e estamos continuando fazendo reuniões aqui em Brasília para ajudar o Rio Grande do Sul, que foi um catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as enxurradas, com as enchentes, e que vai essa pauta não encerra em 24, vai a 25, 26, para resolver todas as questões que o Rio Grande do Sul merece ser resolvido. E nós, como coordenador da bancada gaúcha, temos feito essa pauta com muito amor, com muito carinho, para ajudar o nosso povo gaúcho.
Deputado Marcon, a gente sabe que ao longo da sua história, tanto no Parlamento Estadual, depois no Parlamento Federal, agora sendo reeleito em várias ocasiões, o senhor sempre buscou recursos para os municípios de pequeno porte, principalmente onde tem a sua base eleitoral. Agora, mais próximo do governo, significa o quê? Qual é a expectativa que os governos municipais poderão ter com a sua influência, além de ser coordenador da bancada federal do Rio Grande do Sul no parlamento, também essa proximidade com o governo do Partido dos Trabalhadores?
Hélio, além dos nossos municípios, que vou continuar a dar esse tratamento com carinho, temos a luta da duplicação da 386, que não é moleza, porque tem várias obras no Rio Grande do Sul e nós temos que botar 386, principalmente de Boa Vista das Missões. E estava aqui ontem o prefeito que de Boa Vista das Missões, e eu disse: olha, vocês têm que me ajudar nessa articulação, a duplicação ali na região. A questão também, e nós precisamos tratar com carinho, e nós temos feito reuniões com a ministra da Saúde, conseguimos liberar esta semana mais de 100 milhões de reais para os hospitais do Rio Grande do Sul, e que era um recurso extra. Temos a questão também da agricultura familiar, que eu acho que nós temos que avançar nessa questão. Temos que avançar. Eu vejo que temos que o Banco Central, que fez essa questão do Proagro, nós temos que tratar com carinho. O endividamento agrícola, mesmo que é uma pauta difícil de resolver, mas é uma questão que nós insistimos muito nisso, muito nisso. E a outra, temos que pressionar o Banco Central para reduzir o juro, mesmo que eu sou governo, eu faço essa disputa da redução do juro, que eu vejo que é importante, e nós defender a democracia. É um fim da picada. Que tal que todos os municípios que agora, o cidadão que perdeu as eleições, queremos perseguir quem ganhou, como foi feito em 22, a turma do Bolsonaro contra o Lula. Então, isso é o fim da picada. Nós precisamos defender a democracia, se respeitar entre as pessoas. Eu recebo com muito carinho, e os prefeitos que estão me ouvindo podem se manifestar se eu estou falando ao contrário daquilo que eu faço aqui em Brasília. Recebo todos os prefeitos, vereadores no meu gabinete e trato com muito carinho. Ontem de manhã eu estava com a comissão do SOS Agro. Mesmo que eu vejo que a maioria das pautas o governo federal já resolveu do endividamento dessa turma, eu recebi no meu gabinete, porque eu tenho que receber. Receber não significa que eu vou mudar de lado. Receber mostra a grandeza do cidadão. E nós, gaúchos, sempre tivemos a grandeza, e é por isso que no nosso gabinete, aqui em Brasília, nós recebemos todo mundo. Inclusive, eu estou aqui no apartamento em Brasília agora, tem 8 pessoas que dormiram aqui essa noite no nosso apartamento. Pessoal do Movimento das Mulheres Camponesa, pessoal dos assentados da região sul e o coordenador do CIMI que toca a questão indígena aqui nas três regiões, nos 3 estados do sul. Não tem onde lugar para pousar porque os hotéis é caro em Brasília. O nosso apartamento sempre coloca à disposição para as pessoas também quando vem para Brasília para tocar as pautas aqui. Então, nosso mandato, primeiro, o respeito para as pessoas. Segundo, ajudar e contribuir para todos aqueles que precisam.
Deputado Dionísio Marcon, interessante que se diga que o atual prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, no longo dos 8 anos que comandou o município, ele sempre recebeu, o município sempre recebeu algumas emendas destinadas do Parlamento Federal através da sua atividade. Agora, assume o novo prefeito, eleito em 6 de outubro, Volmir Bielski, que já foi prefeito do Partido dos Trabalhadores em Iraí, à época. O que o senhor diria para o novo mandatário e o seu governo que se instala? Qual a expectativa que pode ter da ação do deputado Marcon?
Olha, Hélio, agora que tu fazia essa pergunta, me lembrei que estou trabalhando numa medida provisória do Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, do turismo, e o governo abriu para 8 dias os municípios se cadastrar. E tem uma demanda, né, se sair essa medida provisória, o balneário de Iraí, e nós estamos tocando essa medida provisória, que o valor é 350 milhões por Rio Grande do Sul, e a demanda dos municípios deu quase 1 bi. E na hora da seleção, eu defendi todas as pequenas ações que poderia ajudar os nossos municípios e tal município de Iraí. Segundo lugar, primeiro lugar, o nosso Partido dos Trabalhadores, a nossa vereadora Paulinha, que encerra o seu mandato agora, e o Partido dos Trabalhadores, nós sempre tivemos demandas do Partido dos Trabalhadores, e eu sempre tenho dito que quem executa sempre é o executivo, mas quem sempre solicitava as emendas, seja Iraí, seja Ametista do Sul, Frederico, eu sempre teve essa metodologia para que a nossa liderança também seja sujeito do desenvolvimento do município. Em Iraí, eu liberei recurso para patrulha agrícola, liberei recurso para água, liberemos recurso para saúde, porque sempre o Partido dos Trabalhadores que vinha me solicitando, cobrando, o nosso assessor fazendo reunião e comandado pela presidente do partido e pela nossa vereadora, companheira Paulinha. E vamos sim receber, tem nenhum problema, conheço o Volmir, foi prefeito no tempo do PT, que fez uma boa gestão no município, e sendo sério e me respeitando, como tenho dito, o respeito é mútuo aqui em Brasília. E o Volmir, uma pessoa do alto nível, não tem problema nenhum.
Deputado Dionísio Marcon, a gente sabe muito bem de que a economia, ela tem se encaminhado dentro daquilo que se tinha a expectativa, né? Vida que segue. Qual é a expectativa que o senhor tem em termos de aumentar toda a possibilidade do nosso trabalhador ter cada vez mais dinheiro no bolso?
É um desafio que nós precisamos fazer. O Lula valorizando o salário mínimo, a expectativa que o salário mínimo vai a 1.500 agora, o governo Lula, e um compromisso de campanha que isentava os trabalhadores até 5 mil reais do imposto de renda, E o Lula toma essa posição, o tal de mercado começou a se agitar, né? Porque quando é a favor dos trabalhadores, o setor bancário, empresariado, já começa a ficar nervoso, né? Então, quando é a favor dos pobres, os ricos se enriçam. Mas ninguém fala que o grande empresariado brasileiro anual tem um subsídio de 100 bilhões de reais. De 100 bilhões de reais. Isso ninguém fica bravo. Mas quando é olhar para o trabalhador, esse setor dos grandes que só querem para eles, começa a dizer que o Brasil vai quebrar. Aumentemos a geração de emprego. Quando o Lula assumiu, os trabalhadores que poderiam estar trabalhando tinha 13,8% desempregado. Agora são 6,2%, porque a política pública que o governo faz, os investimentos, é para gerar emprego. Precisamos se desafiar para qualificar as pessoas que estão desempregadas, principalmente quem ganha Bolsa Família, porque o trabalhador, tenho certeza que a maioria que ganha Bolsa Família, se ele tem uma profissão, ele quer trabalhar. E acho que quando é qualificar, também é resgatar a autoestima dessas pessoas para ela conseguir ter seu emprego e seu trabalho. Tem muito município que já estamos vendo carro de som nas ruas para pedir para as pessoas que querem se inscrever para trabalhar. E também o PIB, que é o crescimento interno bruto do Brasil, que era a hora que a gente não via. Esse ano, a expectativa é ultrapassar os 3%. Então, nós precisamos aumentar a economia, olhando para o trabalhador, investindo na saúde, que eu continuo naquela questão de nós, e o governo lançou um programa agora para fazer um arrastão nas consultas de especialista. A ministra Nízia lançou essa semana passada, depois para entrar numa força-tarefa na questão das cirurgias. Nós precisamos tratar com carinho a questão dos pobres e os trabalhadores frequentar uma universidade. O Lula deu um passo importante, o tal de programa Pé de Meia, que muitos ficaram bravos, de influenciar e ajudar os jovens carentes a fazer o segundo grau, porque tu não consegue chegar numa faculdade se não tem o segundo grau. E ontem, aqui em Brasília, nós nos reunimos com as universidades comunitárias e eu defendi que nós precisamos ter um programa massivo do ProUni, que pode ser nas universidades comunitárias, para que jovem e trabalhador, ou jovem trabalhador, que a maioria das vezes tem que trabalhar de dia para estudar de noite, tenha condições de fazer uma faculdade. Eu acho que nós precisamos tocar a economia olhando o crescimento, investindo, mas olhando também a questão social, que o ser humano pode também ser mais valorizado do que foi no passado.
Estamos conversando com o deputado federal Dionísio Marcon, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, o senhor, como líder, como presidente da bancada gaúcha no Parlamento Federal, certamente tem influência em todos os ministérios, por que não no Ministério da Saúde, que o senhor mencionou agora há pouco com a ministra Anísia. Desde outubro, os hospitais da região têm se queixado que os kits para cirurgias pelo SUS estão faltando nos hospitais. O que está acontecendo, deputado?
Olha, o SUS é feito pelo governo federal, pelo governo do estado e pelos governos municipais. O ano passado, isso é os dados que o Ministério passou para a gente, o Ministério da Saúde repassou para o Rio Grande do Sul, para atender a média e alta complexidade, R$1 bilhão. R$1 bilhão. E, normalmente, muita pouca gente sabe porque passa para o Estado e é o Estado que repassa. A bancada gaúcha passou mais de R$100 milhões e também foi para os hospitais. Agora, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, que nós coordenemos, foi R$270 milhões para os hospitais. E essa questão do kit de cirurgia, eu quero dizer que fico muito feliz de você me cobrar. Não é igual a alguns que ficam irritados, não. Ainda hoje, eu vou ligar para o Ministério da Saúde e ver se é competência do Ministério da Saúde, se é do Ministério da Saúde, por que não está sendo repassado? É a mesma coisa das vacinas da dengue. O Ministério da Saúde comprou tudo que tinha no mercado e comprou, na época que tinha dengue no Rio Grande do Sul, acelerado, porque tem até hoje, comprou todo o estoque que o Brasil fabricava até o final do ano. Então, muitas vezes, como tu incentiva a questão daquele produto, tu gasta ele, muitas vezes a indústria também não tem. Como também faltou o mês retrasado a questão da vacina para criança do Covid. Faltou também, e o governo foi atrás, foi selecionar, porque o governo não é de criticar e perseguir as pessoas quando cobra, não. Tem que servir para nós avançar. E fico muito feliz, triste porque falta, mas feliz de tu ter me cobrado, e nós temos obrigação de ir atrás sobre essa demanda.
Deputado federal Dionísio Marcon, a gente vai voltar a conversar, quem sabe ainda antes do final deste mês, para fazer uma avaliação sobre o seu trabalho durante todo este ano no Parlamento Federal. Que mensagem o senhor deixa para concluir a nossa população de Iraí, da região, tanto do Norte Gaúcho como do Oeste Catarinense, que nos dá o privilégio de acompanhar o programa da programação da Rádio Marabá?
Minha mensagem, primeiro, eu quero dizer que nós podemos pensar diferente, mas não somos inimigo e não precisamos tirar a vida de um do outro. Segundo lugar, dizer que nós fizemos tudo aquilo que nós podíamos avançar. Pedir desculpa se a gente não conseguiu fazer aquilo que era a expectativa das pessoas. Mas eu quero dizer que sou um peão, tenho orgulho de ter apoio na região, do nosso povo, do Partido dos Trabalhadores, da simplicidade e a humildade do presidente Lula, e que bom que ele está vivo. E o Lula está vivo, ele e o Geraldo Alckmin, e o Xandão, porque São Pedro e o Pai do Céu lá de cima devem ter dito para ele: vocês têm que cuidar do povo brasileiro. Menos ódio, menos perseguição, mais democracia e mais amor. E vamos estar juntos, que nós não pudermos mais falar esse ano, em 2025, para defender a nossa região, nosso povo gaúcho e o nosso povo brasileiro. E é um prazer sempre falar contigo, meu mestre. Muito obrigado. Continua defendendo a democracia, porque dando espaço para o Marcon e para outros que pensam diferente, é a democracia também, e a Rádio Marabá sabe fazer com nota 10, essa questão. Obrigado, Hélio, te agradeço de carinho, a direção da rádio, os trabalhadores, trabalhadoras, quem está ouvindo a rádio, com certeza que uma boa parte não concorda com minhas opiniões, mas eu digo que todo mundo sabe na frente o que eu faço e não mando dizer, e é uma opinião política que nós sempre tivemos durante esses 26 anos que eu estou na vida de parlamentar.
Deputado federal Dionísio Marcon.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.